Senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessor jurídico da Câmara de Vereadores, nossa coordenadora geral, assessor de áudio, imprensa presente, nosso público assistente nessa noite, nosso muito boa noite. Desejamos a todos que Deus nos proteja para que iniciemos os nossos trabalhos e fizemos um trabalho a contento. Para iniciar, eu solicito a segunda secretária, a vereadora Nadilei Soares Teixeira, que faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, colaboradores dessa casa. Cumprimentar o nosso amigo Wanderson, né? É o Wanderson, né? Que está presente ali. Seja bem-vindo mais uma vez a essa casa e dizer que nós estamos em 12 vereadores para essa sessão.
Estando em número legal de vereadores, declaro aberta a sessão e solicito para que o primeiro secretário, o vereador Daniel Norado da Rosa, faça a leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, senhor presidente.
Pedi dispensa proferido pelo vereador Paulo Tiepo, coloco para que o plenário decida. Vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em discussão. Em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior. Por unanimidade. Eu solicito para que o primeiro secretário, vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da convocação, expediente e ordem do dia.
Boa noite, senhora presidente, os demais parlamentares dessa Casa de Leis, o Wanderson, que se faz presente aí mais uma vez, né, toda a sessão, marcando presença aí. Bem informado, né, porque ele fica informado aqui, enquanto alguns que a gente observa não tem o mínimo de informação do que acontece nas sessões, né. E o Wanderson tem essa informação de estar acompanhando a gente. Então, ele é um cidadão bem informado do que acontece aqui no cenário político da Câmara de Vereadores. Convocação. 23ª Sessão Plenária Ordinária da 4ª Sessão Legislativa do 7º Período Legislativo da 8ª Legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, essa presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 11 de julho de 2016, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizado a Praça Tranqueira de Almeida Neves, sem número, Avenida Jaime Prone. A Praça Tranqueira de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382N, centro, para deliberar o seguinte: expediente, leitura das correspondências recebidas. Ofício número 164 de 2016, datado em 27/6/2016. Do senhor Xisto Bueno, assessoria parlamentar da presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Assunto, resposta ao ofício número 207/2016. Ofício número 165/2016, datado em 27/6/2016. Do senhor Xisto Bueno, assessor parlamentar da presidência da Assembleia Legislativa, Mato Grosso. Assunto, resposta ao ofício número 130/2016, a indicação número 118/2016. Ofício número 087/2016, do Detran de Mato Grosso, data de 4/7/2016, da senhora Lilian Mara Albuquerque Felício, diretora de administração sistêmica do Detran Mato Grosso. Assunto, reforma, estrutura física da 25ª Sidetran de Juína. Senhora presidente, trata-se do expediente em epígrafe do ofício encaminhado por Vossa Excelência ao governador do estado de Mato Grosso, por meio de qual requer providências urgentes para a melhoria da estrutura da unidade da Sidetran, instalada no município de Juína, Mato Grosso, que reitera o ofício número 180/2016. A reclamação mencionada por Vossa Excelência, tendo sido motivada pelos servidores da unidade, na qual constam apontamentos relacionados à falta de estrutura, equipamentos precários e déficit de servidores efetivos na Sedetran supracitada. De início, cabe destacar que o Detran Mato Grosso sofre atualmente prejuízos na execução de seus serviços, tendo em vista que diversas de suas unidades encontram-se com o prédio, móveis, equipamentos eletrônicos e de informática em péssimo estado de conservação, devido à falta de investimento ou maus atos de gestão da parte de dirigentes anteriores. Assim, constantemente, esta diretoria de administração sistêmica e a presidência da autarquia têm recebido pedidos para realização de obras, de reformas, ampliações, construções das unidades regionalizadas e desconcentradas, núcleos de atendimento do Siretrans, localizadas no interior do Estado, com vistas à melhoria no atendimento ofertado aos usuários deste órgão de trânsito. Nessa direção foi publicada a portaria número 83/2015 do Detran de Mato Grosso, no DOAE Mato Grosso 265/19 de 22/4/2015, que constituiu comissão composta por servidores de diversos setores do Detran Mato Grosso, assessorada pela Gerência de Obras e Patrimônios Imobiliário, que realizou o mapeamento e diagnóstico das unidades descentralizadas e regionalizadas que estão em situação de maior gravidade em relação à estrutura física e logística, incluindo o Sidetran de Juína, Mato Grosso. Assim, os trabalhos desenvolvidos até o momento pela referida comissão apontam a necessidade de atuação da unidade desse departamento, estando os gestores envolvidos operantes quanto ao atendimento da demanda verificada. De outro norte, verifica-se que o plano de trabalho anual do Detran Mato Grosso restou consignada a previsão orçamentária no montante de R$ 150 mil para a reforma do prédio atual da Siretran. Em relação a equipamentos e imobiliários, já está em trâmite final os procedimentos licitatórios, processos com os números aqui citados, que culminaram no pregão número 07/2015, cujo objetivo é a aquisição de aparelhos condicionadores de ar, equipamentos eletrônicos, computadores e mobiliários, bem como a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos condicionadores de ar já existente na unidade da capital e interior, estando em fase de contratação de empresas fornecedoras. Quanto ao efetivo da unidade, a previsão para solucionar o problema é que, no decorrer do presente ano, sejam nomeados novos servidores após autorização do ex-excelentíssimo governador do Estado, tendo em vista que, no ano de 2015, foi finalizado e homologado recursos públicos para crescimento do número de servidores pertencente ao órgão, estando as nomeações condicionadas ao aumento da receita corrente líquida do Estado, bem como não ultrapassar o limite com gasto de pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, existindo previsão de 4 vagas, sendo 2 para vistoria e 2 para atendimento ao público para a unidade. Outra medida que está sendo cogitada é a análise de viabilização de permuta para o servidor dentro do polo de Juína. Está incluída na tentativa de atender a demanda de forma mais imediata. Ademais, reiteramos que estão em fase final de conclusão projeto de implantação de ferramentas tecnológicas afetas no sistema Detran, que irão implicar na diminuição do número de usuários atendidos diretamente nas unidades do DETRAN, posto que diversos serviços, exemplos, remissão de segunda via ou definitiva da CNH, CRLV, CRV, agendamento de vistoria e etc., estarão disponíveis pela internet e a execução parcial, entrega dos documentos, dos mesmos serão realizados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Por fim, ressaltamos que todos os esforços estão sendo voltados para que sejam contempladas com maior brevidade possível para solucionar as pendências apresentadas. Por oportuno, reiteramos os votos de consideração e apreço, respeitosamente, Lília Mara Albuquerque Felício, diretora de Administração Sistêmica do DETRAN de Mato Grosso. Ofício número 242/2016. Datado em 7/7/2016, do senhor Geraldo Aparecido Polegatti, diretor-geral do IFMT Campos de Juína. Assunto: solicitação de prazo para início da construção em terreno doado pela Prefeitura. A empresa vencedora da licitação recebe a ordem de serviço e começa seus trabalhos. Nesse caso, encontramos para elaboração de um anfiteatro com capacidade de 800 pessoas e sala técnicas que serão construídas no terreno doado e será de uso para toda a comunidade juinense. Quatro salas de aulas que serão utilizadas para curso de capacitação de curta duração e pós-graduação, duas salas administrativas e um amplo estacionamento. E essas construções totalizam 6 mil metros quadrados e estão previstas para começarem em novembro de 2016. A empresa de engenharia contratada necessitou do levantamento topográfico do terreno, porém não existia, ocasionando atraso no cronograma. Caso contrário, as construções já teriam iniciado. Com o levantamento topográfico e a confecção dos projetos de engenharia, o IFMT Campos Juína já investiu mais de R$ 250 mil. Diante do exposto, solicitamos um prazo maior para finalizarmos projetos e iniciarmos a construção do referido terreno, previsto para o mês de novembro ainda deste ano. Encaminhamos em anexo, através de um CD, a cópia do levantamento topográfico do terreno e nos colocamos à inteira disposição para os senhores quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Geraldo Aparecido Polegatti, diretor-geral do IFMT Campos Juína. Leitura de resolução número 1/2016. Leitura das proposições. Projeto de resolução número 1/2016. Autoria: mesa diretora. Disciplina o uso do plenarinho e dependências do Palácio dos Pioneiros da Câmara Municipal de Juína, Mato Grosso. Indicação número 197/2016. Autoria: vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indicação 198/2016. Autoria: vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indicação 199/2016. Autoria: vereadora Nadilei Soares Teixeira. Ordem do dia. Terceira discussão e votação. Projeto de lei número 37/2016.
Questão de ordem, senhor presidente.
Tenho inscrição no grande expediente, antes das leis, das votações dos projetos. Não sei se está no
perdão,
na pauta.
Perdão, foi falha minha mesmo, está aqui.
Tá. Amém. Eu quero retirar essa inscrição, porque o assunto que eu ia tocar aqui está parcialmente resolvido. Eu acho que não precisa mais polemizar o processo, não. Então, eu quero retirar a minha inscrição. Muito obrigado, senhor presidente.
Ei, concedido, Bruno.
Ordem do dia. Desculpa a falha aí, é que foi. Passou aqui, eu não percebi a ordem do dia. A inscrição do grande expediente. Ordem do dia. Terceira discussão e votação. Projeto de lei número 37/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a concessão de direito real de uso em favor da Associação dos Noveleiros de Juína na área urbana que menciona e da outras providências.
Coloco o projeto de lei ordinária número 37/2016 em discussão. Em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto por unanimidade em terceira discussão e votação.
Segunda discussão e votação. Projeto de lei número 38/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Declara de utilidade pública a Associação dos Idosos de Juína e da Outras Providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que o soberano plenário decida se façamos artigo por artigo em tótum. Vereadores que concordem com a votação em tótum, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em tótum. Eu coloco o projeto de lei ordinária número 38/2016 em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária número 38/2016 por unanimidade em segunda discussão e votação.
Projeto de lei número 45/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a concessão de direito real de uso em favor da Associação do Kart Clube de Juína, da área que menciona e da outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que o soberano plenário decida se façamos artigo por artigo em tótum. Vereadores que concordam com a votação em tótum, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em tótum. Eu coloco o projeto de lei ordinária número 45/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Senhora presidente, eu desejo-lhe boa noite. Assim também, em vosso nome, dedico a todos os nobres pares, todos que se fazem presente, imprensa. Dizer, senhora presidente, que aqui somente se trata de uma situação de regulamentação, porque, na verdade, o clube, o Kart Clube de Juína já ocupa ali há alguns anos aquela área que é do cartódromo, né, municipal, no parque de exposição, né, uma área de 9.000 e poucos metros quadrados, que atinge, tem a incumbência de atingir a finalidade para a qual está sendo servido. Então, quando a gente se fala aqui, menos seja um período eleitoral que foge um pouco das regras dessa natureza, de fazer esse tipo de convênio, né, de concessão, aliás, é importante aqui ressaltar que o Clube Kart já ocupa ali, né, esse período, já há muitos anos ali, aquele espaço do município de Juína. Então, aqui só mesmo se trata de uma regulamentação.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, projeto de lei ordinária 45/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei 45/2016 por unanimidade em segunda discussão e votação.
Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 47/2016. Autoria, Poder Executivo Municipal. Altera a lei municipal número 830, de 5 de outubro de 2005, que constitui o regime próprio de previdência social do município de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 47/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Senhora Presidente, este projeto, no primeiro momento que ele passou, foi lido aqui nesta casa, ele, de certa forma, transpareceu, decorreu de um entendimento contrário ao que traz a lei, né? E, de certa forma, aqui se trata da aposentadoria compulsória, né? De 70, alterando de 70 para 75 anos, estabelecido pela Lei Complementar 152 de 2015, e que, na verdade, isso vem trazer assim, um benefício a mais para aqueles servidores que deixam para iniciar a sua contribuição, né, mais tempo, né? Ou seja, um servidor que teria que contribuir 35 anos, ele iniciando aos 45 anos, ele vai receber a sua aposentadoria integral aos 75 anos, né? Então, seria esse entendimento da matéria. Então, quando se falou nisso, muita gente pensou que quem estava mudando de 60 anos já estaria mudando para 75 anos, teria que se aposentar. Então, de certa forma, houve essa interpretação, mas nós reunimos com o pessoal do Conselho Previdenciário de Juína, da PREV Juína, e buscamos sanar esse entendimento, esses problemas que foram assim, detectados. E, por outro lado, também, aqui também é uma outra alteração na lei que vem falar do cálculo autuarial, né, que ele agora passa de 16, ele passa de 16, 0,79%, né, para 18,36%. Ou seja, ele vai dar um aumento em torno de 1,37%. Para a gente sentir o significado disso, isso se trata da compensação previdenciária para os fundos previdenciários, no qual o empregador ele tem esse dever de realizar essa compensação de acordo com a tabela anexa à lei, né? Então, para esse ano, só para a gente ter uma noção, a partir de agora, o empregador, ou seja, o gestor, terá que desembolsar em torno de quase equivalente aos funcionários servidores ativos, em torno de R$3.000 a mais, que destinado para a compensação do fundo, né? Somente para dar mais ou menos um entendimento dessa matéria e dizer que nós sentamos com o Conselho Previdenciário e pudemos sanar algumas dúvidas que existiam e, a ponto de hoje, a gente está aqui colocando a matéria para votação.
Mais algum vereador? Acho que o Sandro deixou bem esclarecido e eu percebi, Sandro, que várias pessoas vieram à procura da Câmara porque eles não entenderam direito como estava se dando esse reajuste, que é a alteração de índice, que é a alteração do índice patronal e não do servidor. Aí ficou bastante claro, eu acredito que já não temos mais dúvida, conseguimos esclarecer tudo. Portanto, eu coloco o projeto de lei ordinária número 47/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei por unanimidade. Em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 48/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Revogam em sua integridade as leis municipal número 468/1997 e 754/2004, a primeira outorgada concessão de direito real de uso a Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira e a segunda modificando as confrontações da área e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 48/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Só para explicar que é um terreno que foi passado por comodato, né, para a Igreja Assembleia Madureira, e já se passou quase 20 anos e o terreno não foi construído, não foi dado aquele final, né, presente na lei, que era a construção de um templo. Então, está se revogando ela e o bem retorna para o município.
Mas é com o vereador. Vereador Sandro.
Senhora Presidente, eu só queria só complementar o que a nobre vereadora Nadilei comentou. Nós, assim, às vezes, se prontificamos, o município se coloca à disposição em servir as entidades, né? E daí, quando surge uma matéria, assim, retomando o patrimônio, né? A gente fica... triste, porque, de fato, poderia ter chegado ao destino, poderia ter realmente aquela entidade ter usufruído daquele espaço e ter ali desenvolvido alguma atividade que fosse, assim, na desenvoltura social, né, em todos os aspectos. De certa forma, eu tentei várias vezes, entrei em contato com o pessoal da Igreja Madureira, não consegui, mas a vereadora Nadilei esteve no local, realmente constatou que o terreno não está construído como a igreja, e de fato isso caracteriza que é dever do município retomar tudo aquilo que é patrimônio, né, para o seu domínio, desde que não esteja atingindo a finalidade. Então a gente aqui tem esse dever de votar e é favorável ao projeto.
Mais algum vereador? Coloco, então, o projeto de lei ordinária número 48/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 48/2016 por unanimidade, em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 52/2016, autor, Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a extinção das vagas prevista nos incisos 5º e 6º e altera a redação dos incisos 1 e 2, todos do artigo 15 da Lei Municipal número 744/2004 e da outras providências.
Coloco o projeto de lei ordinária número 52/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Só para esclarecer também, esses dois pontos de mototáxi eram aqueles que existiam ali em frente ao antigo supermercado Simeonato. Eles estão sendo extintos porque foi construído aquele lá no terminal, na praça do terminal rodoviário, e aí foi mudado para lá. Então, vai se retirar aqueles pontos dali e eles estão migrando para o terminal, lá para os pontos A1 e A2. Então, fica extintos os C1 e C2 e migrando para um A1 e A2, que é no terminal rodoviário. Eu estive ali, por um momento, até pensei que pudesse ser alguma coisa com o da Praça da Bíblia, né? Porque colocou na dois pontos, na Avenida 9 de Maio. Então, eu estive lá conversando com o pessoal ali dos mototáxis da Praça da Bíblia e confirmando com ele o nome, né, a referência ali dos pontos deles, e não é nada com eles, e sim com aquele ponto, os dois pontos de mototáxi que existiam ali em frente ao antigo supermercado Simeonato, que passaram para o terminal rodoviário.
Mais algum vereador? Coloco, então, o projeto de lei ordinária número 52/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei 52/2016 por unanimidade em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 53/2016, autor, Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder a abertura de crédito adicional suplementar para a cobertura das dotações orçamentárias no orçamento do exercício financeiro de 2016 e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária 53/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nádia.
O DAE está fazendo esse remanejamento aí, que é para construção, reforma e ampliação da estrutura do DAIS. Né? Acho que todos nós somos sabedores que está se construindo um novo depósito de água lá no módulo 5. Então, agora está se precisando fazer esse remanejamento desses R$500 mil para poder dar continuidade. Né? Então, é esse o teor do projeto.
Mais algum vereador? Coloco, então, o projeto de lei ordinária 53/2016 em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovado o projeto de lei por unanimidade em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 54/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Expõe sobre a autorização para assinar termo de convênio com o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos, escrita no CNPJ número 03819-150/1000, ao contrário, traço 10, com sede e fórum na Avenida Historiador Rubens Mendonça, número 4193, Centro Político Administrativo, no município de Cuiabá, Mato Grosso.
Coloco o projeto de lei ordinária número 54/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nádia.
Convênio de R$10 mil, que vai para o SENAI, para a realização de cursos de capacitação industrial de jovens, para sua iniciação no mercado de trabalho. Então, a prefeitura está fazendo, repassando esses 10 mil, e vai estar o SENAI fazendo esse curso aí com os nossos jovens, adolescentes aí, que querem iniciar no mundo do trabalho.
Vereador Sandro, por gentileza.
Senhora presidente, só quero ressaltar aqui a importância deste projeto, dizer que toda a atenção dada para ajudar a minimizar, né, a situação de risco da nossa juventude, aqui se fala do adolescente, da criança e do adolescente, esse programa vem atender principalmente as crianças vulneráveis, né, destinado a esse público, né, e na faixa etária de 12 a 16 anos. E o curso contará com uma carga horária de 44 horas, sendo duas turmas, né, atendendo a 40 jovens, a 40 pessoas. Então, dizer que é importante que isso venha ajudar nosso mercado cada vez mais exigente, né, e toda a capacitação, todo aquilo que se destinar a investir, colocar à disposição do menor, do jovem, para o seu aprendizado, com certeza o amanhã dele será muito mais feliz, muito mais digno, porque é através do conhecimento, é através das buscas que ele vai se tornar uma pessoa digna, autoconfiante e capaz de construir o seu próprio destino.
Com a palavra, a vereadora Salete.
Boa noite ao povo que nos prestigia. Estes dois projetos que vêm referente ao SENAI aqui, a gente teve participação através de conversas e indicamos verbalmente para alguns secretários, e eu acredito que são projetos de grande relevância para o município de Juína, já que nós muitas vezes não conseguimos sanar todos os problemas dos jovens, né, dentro da sala de aula. De repente, a gente está aí fomentando, né, uma nova profissão através desses cursos de parceria com a prefeitura e o SENAI. Então, eu acredito que será benéfico, principalmente para esses jovens. Eu não sei bem ao qual vai ser estipulado os cursos, mais ou menos a gente citou alguma coisa referente a isso, mas eu espero que que dê prosseguimento e que todos os nobres colegas aprovem esse projeto. Obrigada.
Com a palavra, vereador Erickson.
Senhora presidente, colegas vereadores, os colaboradores aqui da casa e ao público que está presente aqui hoje, obrigado pela vinda de vocês. Quero dizer que todo o Sistema S é de grande importância para o município de Juína. Nós já tivemos vários convênios feitos com o Sistema S, desde reformas de escola, parcerias em usar marcenaria da educação, enfim, a gente vê aí que o Sistema S ela vem fazer parte da nossa comunidade, na formação de muitos jovens e muitos adultos. E isso não é uma PPP, mas é uma parceria que o município faz com a entidade e com as entidades do Sistema S, que é de grande confiança, confiabilidade. E esse convênio e outros que virão faz com que o município tenha condições de estar aí preparando jovens para seguir o seu futuro. Então, um projeto muito louvável.
Mais algum vereador? Eu acredito que eu sou suspeita em falar desse projeto, né? Porque como colaboradora do SENAI, do SESI, durante 18 anos, eu sei muito bem o que é o trabalho e a seriedade dessa instituição. E eu acredito que esse convênio vai trazer grandes benefícios. Então, eu parabenizo o executivo pela proposição desse trabalho em conjunto, que é esse convênio. E que, a princípio, vereador Erickson, ficamos preocupados pela questão do período eleitoral, mas a gente foi a fundo e verificou que como existe uma contrapartida, né? Não é simplesmente uma distribuição de recursos, mas é uma contrapartida que a gente vai receber, então não existe nenhum impedimento para que a gente celebre esses convênios. Não tendo mais nenhum vereador, eu coloco então o projeto de lei ordinária 54/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovado o projeto por unanimidade em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 55/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos, escrita no CNPJ número 03819-150-1000 ao contrário, traço 10, com sede e fórum na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, número 4193, Centro Político Administrativo do município de Cuiabá, Mato Grosso.
Coloco o projeto de lei ordinária 55/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Só para esclarecer também, é mais um convênio, né, feito com o SENAI. Este será um curso de aperfeiçoamento profissional básico e iniciação profissional do curso de pintor de obras. O convênio é de R$ 18.018,25. Então, é mais um curso que está sendo conveniado junto com a Prefeitura através do SENAI.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Senhor presidente, só quero contribuir também com que a nobre vereadora Nadilei comentou. A gente, como Comissão de Finanças e Orçamento, também olhamos com muito carinho sobre a solicitação do Executivo em relação ao convênio. E assim, são as alternativas que surgem, né, para abrir a possibilidade para a nossa juventude também ter uma opção, né, para poder, diante de hoje do mercado tão disputado, né, quando surge uma proposta de melhor qualificação, de profissionalização, isso deve ser abraçado com muito carinho e dado todo apoio. porque quando a gente observa tudo isso aí, a gente quer aplaudir aqui a iniciativa do Senai, que desempenha esse papel importante em todo o país, né? E nós aqui temos muitos exemplos e frutos colhidos, justamente como a senhora mesmo comentou, em relação à vossa participação dentro desse processo do SESI, Senai e Juína. Então, nós só temos a agradecer e também de incentivar que tais iniciativas sejam cada vez mais fortalecidas dentro da nossa sociedade aqui de Juína e a gente possa, dentro aqui hoje, dentro do programa de qualificação profissional para geração de emprego e renda, dar mais essa oportunidade aos nossos jovens, né? Aqui abre um parênteses que este convênio ele vem beneficiar jovens de 18 anos acima, né, que ali estão em busca do primeiro emprego.
Mais algum vereador? Não tendo mais nenhum vereador, eu coloco o projeto de lei ordinária número 55/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto por unanimidade em primeira discussão e votação.
Discussão e votação única. Indicação número 197/2016. Autor, vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade de fazer patrulhamento e encascalhamento na linha 1, indo pelo antigo Betão até a propriedade do senhor Genesi e também na comunidade Nossa Senhora de Fátima, até o Arrozinho na linha F.
Coloco a indicação de número 197/2016 do vereador Ailton Barbosa de Oliveira em discussão. Com a palavra, vereador Ailton.
Boa noite, senhora presidente, vereadora, vereadores e as pessoas que estão aqui presentes. Presidente, essa indicação, a gente está falando da linha 01, porque esses dias atrás foi feito um patrulhamento na linha 01, mas foi um travessão ali da linha 4 até para frente da comunidade Nossa Senhora de Fátima. Essa indicação é entrando aqui para lá da São Pedro, ali uns 2 quilômetros, aí tem uma estrada ali, ó, foi a primeira estrada da linha 01, aí é dali até lá no sítio do seu Genesi. É uma que falta fazer o patrulhamento. E aquela região ali ainda tem uns 60 quilômetros de estrada para fazer naquela região, que é patrulhamento. Ela esteve até em boas condições nesse período das águas, né? Mas agora lá o capim fechou muito naquela localidade e tem também uns buracos. Então, nós estamos aí pedindo ao secretário de obra, o Peleto e o prefeito, para que dá continuidade o patrulhamento naquela região. E ali da comunidade Nossa Senhora de Fátima, passando ali pelo Arrozinho, passa no lote do João do Sicredi, até na linha F da linha 3. Então, a gente sabe que tinha uma patrola lá na linha 4, ela acabou os trabalhos lá na linha 4 e ela está trabalhando ali na região de Terra Roxa, na linha F. Então, quando eles pudessem acabar o serviço ali naquela região, que eles possam entrar por esse travessão e dar continuidade aos trabalhos na linha 01. Só isso, presidente.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 197/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade do vereador Ailton Barbosa de Oliveira.
Indicação número 198/2016. Autores, vereadora Nadilei Soares Teixeira, Sandro Cano da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica a sua excelência o senhor prefeito em exercício, Gilmar Cruzel, com cópia ao secretário municipal de saúde e secretário municipal de administração e finanças, a necessidade e a oportunidade de construir calçada em frente ao PSF do módulo 5, antes de sua inauguração.
Coloco a indicação de número 198/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Senhora presidente, eu também estive fazendo uma visita ali nas obras do PSF e, de igual forma ao PSF Rural, que está findando as obras, não existe também o calçamento ali, que é o PSF 2, ali do módulo 5. Então, a gente está pedindo aí, porque o dinheiro foi colocado ali e são verbas públicas. E aí vai entregar o PSF sem a calçada e depois é todo aquele transtorno na época da chuva. Ali já, ao redor ali já tem, se tiver o calçamento, vai evitar muito transtorno, né? Quando chover, as pessoas entrarem ali para dentro de um posto de saúde, né? Com os pés tudo cheio de lama e outras coisas. Então, a gente já está pedindo aí para que se faça logo. Né, dizer que os PSFs estão construindo, são verbas que ficaram ainda da gestão passada e que agora, depois de quase 4 anos, está conseguindo finalmente chegar nas partes finais.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação ao vereador Ailton Barbosa.
Quero dar parabéns pela indicação da vereadora Nádia, né? De cobrar para fazer as calçadas. E o módulo 5 está de parabéns, né? Que está aí recebendo esse PSF do verbas do governo federal em contrapartida com a prefeitura, né? E vão livrar do aluguel, que hoje paga um aluguel muito caro ali no modo 5, naquelas casas, né? Eu só discordo da vereadora de falar que é verba da gestão passada, né? Porque foi uma luta grande do secretário de obra, do secretário de planejamento Hobbs, desses PSF, né? É o que eu sei, que é o PSF do modo 4 foi do verba passada. Agora, do modo 5, dali da frente, na prefeitura, ali na frente, ali para cada delegacia, os PSF ali, foi uma conquista dessa administração. A gente não pode tirar o mérito também desse prefeito, né? Porque daqui a uns dias, tudo que foi feito aqui foi da gestão passada. Nada foi feito desse prefeito. Então, eu não concordo com essa indicação com a vereadora, porque eu sei da luta que teve do secretário Robson. E até esses dias, esse dinheiro estava parado lá e não tinha sido liberado para construir. Mas o Robson, com esforço, ele conseguiu fazer a liberação desses dois PSF e ainda tem mais um que está encaiado, que tem de cobrar do modo 6. A senhora também pode falar que é da gestão passada também, né? Então, tem um lá que está encaiado e, como a senhora é do governo, também do PT, que ajuda nós a cobrar para aquela obra ali, para sair aquela obra ali, que é muito importante para o povo daquela região ali. Então, eu acho que esses PSF só vai ajudar a saúde pela força que o secretário de saúde está fazendo, e eu tenho certeza que vai só beneficiar o povo do modo 5. Então, é importante a cobrança da vereadora da calçada do PSF.
Com a palavra, vereador Sandro. Levantou primeiro.
Senhor presidente, quero aqui só complementar aqui essa indicação que nós fizemos, vereador Nadilei, eu, Tuna, dizer que esse é um convênio já firmado desde 2012, né? que está à disposição do município. E, assim, hoje nós queremos, assim, parabenizar, porque foi um excelente projeto que foi cadastrado lá atrás, e hoje nós, observando, eu, o vereador Tuna, nós tivemos a oportunidade de estar visitando ali o PSF do módulo 4, e a gente pode observar as melhorias que houve, os avanços que houve na questão dos projetos, né? É um espaço que você se sente confortável lá dentro, dentro da unidade de saúde. Então, o PSF lá do módulo 5, o PSF 2, também está ficando no bom padrão, também de igual forma ali os rural, porque realmente o governo federal se preocupou em melhorar, né, esses projetos. Então, a gente fica feliz de estar hoje, assim, contemplando, recebendo essas obras, que vai ser de muito importante para o bairro Módulo 5. Né? Nós temos o outro PSF que também precisa ser terminado lá, Neguinho, que é o PSF 1, também pagamos aluguel, né? E é um dinheiro que vai e não volta, e as estruturas não correspondem, né, com a necessidade da unidade de saúde. Então, esse projeto ali é muito importante para o bairro e muito importante para o município, e os governos têm que ficar atentos para aproveitar essas aberturas que tem de convênios, né, como foi firmado esse em 2012, e poder abraçar, né, e dar continuidade para que o nosso município seja contemplado com obras grandiosas como aquela e outras que estão aí em andamento, que são frutos, assim, que quem muitas vezes não acredita, que é do governo do PT que estão realizando.
Com a palavra, vereadora Salete.
Olha, o dinheiro vem do governo federal, mas não é mais do que obrigação. Nós pagamos impostos, nós merecemos, sim. Não interessa se o convênio foi feito lá em 2012, 13, 14 ou 15. Essa gestão colocou dinheiro do município também em contrapartida. Está sendo realizado várias obras que estavam encalhadas aí. Algumas vão ficar para mais tempo, né? Que a gente sabe que não consegue, por causa da arrecadação do município não ser tão grande assim. Mas eu acredito... Nossa presidente, que se Deus quiser, o Agostinho consegue inaugurar isso daí. Nós esperamos que consiga colocar os móveis, né, que precisa, as adequações internas de cada PSF. Deus ajude que a gente consiga, vereadora Nádia, fazer também as calçadas. Mas eu tive uma ideia aqui, se a gente não tiver dinheiro aí na administração municipal, quem sabe a gente não coloca várias cargas de pedras, né? Pelo menos para iniciar a chuvarada, e esperamos que, dependendo de quem for o prefeito, consiga fazer nas próximas gestões aí, né? Porque muitas coisas que nós assumimos, e posso citar um dos exemplos aqui, é até mesmo o Corpo de Bombeiro, que teve participação do município. E voltando à saúde, dizer que a saúde nossa, do nosso município, está de parabéns. O pessoal que está indo para Cuiabá são 4 ônibus levando, estão deixando tudo quase em dias, várias pendências que tinha de cirurgias aí. Então, a gente só gostaria de ressaltar que a saúde tem melhorado a cada dia.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 198-2016. 198-2016. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovado a indicação por unanimidade.
Indicação número 199/2016. Autores: vereadora Nadilei Soares Teixeira, Sandro Canto da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica sua excelência o senhor prefeito em exercícios, o Marcos Zéu, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade de molhar as principais ruas e avenidas não pavimentadas e os canteiros centrais de nossa cidade.
Eu coloco a indicação de número 199/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros em discussão. Com a palavra, vereador Antônio.
Senhora presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador, vereadora, imprensa e público que nos assiste neste momento. Essa indicação eu acho que vem de encontro com a necessidade do nosso povo de Juína, porque a gente sabe que o pedido da população para aguar a rua é difícil um dia que a gente não recebe 5, 6 ligações pedindo para aguar. Hoje mesmo, o pessoal da rua Ariponã, o pessoal da Londrina ali também, onde tem pessoas doentes com problema respiratório, todos eles ligam para a gente e falam, cadê o caminhão da prefeitura que aguava a rua de primeiro? Será que furou o pneu? Será que fundiu o motor? A gente liga na prefeitura, algumas vezes resolve o problema para esse pessoal, mas o grande objetivo, eu acho que o caminhão tinha que trabalhar todo dia em todos, principalmente as ruas principais, as ruas que têm mais movimento, e a rua também, e cadastrar também aquelas pessoas que têm algum filho, alguma pessoa de idosa que tem problema respiratório, que passa em frente a essa casa para dar um atendimento para essas famílias. Só minhas palavras, senhora presidente.
Com a palavra, vereadora Nadilei.
Então, é tudo isso que o colega falou e dizer um pouco mais ainda a respeito dos nossos canteiros centrais, né? Aqui a gente é notório que os canteiros estão secando, o gramado dos canteiros centrais estão todos secos. A nossa Praça da Bíblia, eu nunca vi a situação que se encontra em todos os quase 30 anos que eu moro em Juína. Seca totalmente, não existe mais jardinagem e até a grama agora está seca. Qualquer hora dessa, um passa fumando ali, joga uma bituca de cigarro e vai queimar a grama inteira, porque está tudo seco. As árvores, então, né, não existem mais. A metade foram cortadas e as outras metades estão lá tudo seca, morrendo a míngua também, porque não se água, porque não se usa o caminhão-pipa para poder molhar esses canteiros centrais e as praças do centro da cidade, dos bairros. E aí as pessoas ficam todos os dias, assim como disse o vereador, 3, 4, 5. Quando não vem aqui na Câmara, liga e pede. Eu tenho idosos em casa, eu tenho crianças pequenas, eu tenho bebê em casa e precisa aguar a rua porque a poeira está demais. O problema de saúde, problemas respiratórios, está cada dia prejudicando mais. E aí vai desaguar onde? No hospital municipal, na UPA, né? Na saúde e uma coisa que poderia ser prevenida. Essas são minhas palavras, senhora presidente.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Senhor presidente, eu quero aqui também endossar as palavras do companheiro Tuna e da vereadora Nadilei. E é preocupante, todos os anos, né, essa situação que é a seca, que ela é forte mesmo na nossa região, e que muitas vezes a prefeitura não se adequa à realidade para estar colocando aí veículos disponíveis para atender a demanda da população, e que são grandes, né? Hoje a prefeitura ela tem 2 caminhões lá, hoje estava atendendo com 1 caminhão, conversei ainda há pouco com o Irineu, e assim, há uma tensão muito grande, porque muitos problemas de saúde, né, acarreta sobre a população, sobre as pessoas, principalmente aquelas que estão nessas áreas, nos bairros, sem ter ao seu alcance, né, a infraestrutura, a pavimentação. E assim, a gente observa com muita ansiedade essa questão de infraestrutura, né, porque nada não tem sido feito para minimizar, né, e diminuir essas diferenças, né, de pavimentação asfáltica, principalmente, para ajudar, principalmente, os eixos centrais dos nossos bairros afastados, como o módulo 6, né, módulo 5 também, Neguinho, a gente também tem essa dificuldade. E a gente gostaria que veio, de alguma forma, acontecesse, principalmente, essa diminuição dessas diferenças. Então, aqui é só para complementar mesmo, a gente dizer que precisa de uma política mais ao alcance, mais real para a nossa sociedade, para a população. E quando a gente vai falar de algum planejamento, a gente tem sempre que colocar essas melhorias, porque elas que vão fazer a diferença, elas que vão diminuir esse déficit, principalmente de pavimentação asfáltica, que hoje nós temos uma enormidade, né? Ainda mais quando você tem um município que ele vai se expandindo, a cidade vai se expandindo sem nenhum controle, né? Sem nenhum planejamento, né? Isso só vai dificultando e trazendo mais problemas para o gestor a cada ano que passa. Então, é necessário se reorganizar, fazer algo diferente para que, dentro da possibilidade, juntamente o esforço do poder público, do executivo, e também junto com a sociedade, com a população, poder traçar metas, traçar planos de trabalhos para diminuir essas desigualdades que a gente nota por aí muito grande. Seriam essas minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação de número 199/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade. Não tendo mais nenhuma matéria do expediente, gostaria de ver quem quer usar a palavra no grande expediente, no explicações pessoais. Vereador Daniel. Ninguém mais? Ninguém mais? Vereador Sandro? Não? Vereadora Elzira Salete, vereadora Irene. Ninguém mais? Vereador Paulo Tchepo? Mais alguém? Vou encerrar. Vereador Erickson? Vereador Tuna? Tem mais alguém? Vou encerrar. Vereador Valdemar? Vereador Geraldo? Vai se falar? Nadilei Soares, vereador Ailton Barbosa. Estão encerradas as inscrições. Podemos utilizar 3 minutos. 3 minutos. Certo? Você sempre pede mais um pouco, né? 3 minutos, tá bom. Tá? Então, vamos iniciar as explicações pessoais pelo vereador Daniel. Com a palavra, vereador.
Eu queria aqui só, vou ser breve também, deixar os pêsames, né? As famílias enlutadas, né, do município de Juína, né, que foram abatidas aí por esses dias no nosso município, né, dias maus que passaram no nosso município, com a perda de grandes pessoas do município de Juína. Quero aqui também fazer duas cobranças, né, uma para a gestão, as duas, no caso, para a gestão, né, da indicação que eu fiz. E gostaria que eles olhassem com carinho essa indicação a respeito da iluminação e da calçada ali entre a pista nova da Lagoa da Garça e o ginásio do esporte, ali, ligando aquele trecho ali com iluminação. O pessoal, à noite, né, sempre estão ali, e é um trecho meio ermo ali, escuro. Então, já aproveitando ali que está ficando bonito o outro lado da lagoa, e interligar ali a calçada, fazendo um calçamento ali, para o pessoal ter uma pista maior e mais longa para a caminhada. Então, gostaria que estivesse olhando, já fiz essa indicação, e vou, nessa oportunidade aqui também, com a vereadora TG Salete, né, que é a líder do prefeito, levando essa preocupação do pessoal que já me cobrou por mais uma vez. E também outra preocupação que eu quero levar também, e eu vou estar fazendo a indicação amanhã, não deu tempo de eu estar fazendo hoje, mas amanhã eu vou fazer a indicação, é a respeito ali daquela guarita ali da praça, onde era a Polícia Militar. Se tiver como chamar o comandante da Polícia Militar para se fazer um diálogo, uma conversa, ver o que for necessário ali para uma reforma, para uma melhoria ali. De repente, alguns são contra, né, mas alguns empresários ali de lojas ali estão preocupados ali, porque o pessoal, né, assistência social também, faço aqui também para assistência social fazer um trabalho ali, que o pessoal de rua estão indo para aquele local ali onde ficou no abandono, né? Estão se abrigando ali. Até aconteceu um fato, né, nessa domingo, ao qual houve um assassinato ali. Então, amanhã eu vou estar fazendo essa indicação, mas já vou adiantando aqui. Se tiver alguma maneira de chamar a Polícia Militar para se fazer uma parceria, os recursos provavelmente não são muitos ali para uma reforma, ali alguma adequação para a Polícia Militar estar voltando para a guarita ali e dar a segurança necessária ali, até que se arrume a praça, alguma coisa nesse sentido aí. Então, essas são as minhas duas preocupações nesse momento, de uma reforma da guarita, trazendo a Polícia Militar de volta, que eu acho que não seria tão oneroso para o município assim. São essas as minhas palavras, desejo a todos uma ótima semana e que Deus nos abençoe e que nos dê esse livramento do nosso município de morte, que é o qual está ocorrendo em nossa cidade.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhora Presidente, eu também quero aqui levar meus pêsames a toda a família Simeonato, né, pelo falecimento do senhor Clari, né, também de igual forma a família do Cagliari, porque faleceu o seu pai nessa data de hoje. Então, meus pêsames a todas as famílias enlutadas, que foram muitas neste final de semana, momento trágico no nosso município. Senhor Presidente, eu quero aqui enaltecer o trabalho do pessoal da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que nos presenteou nos últimos dias aqui, em todos os trabalhos de apresentação, em todo esse processo de regularização fundiária do nosso município. E aqui eu tenho a honra de ter também me envolvido nesse assunto, inclusive com a participação da senhora, vereador Geraldinho, do companheiro Tuna também, que nos acompanhou nesses momentos aí de corrida. E o doutor Ayr, doutor Munir, esteve aqui no dia 8 e dia 9, aliás, dia 7 e 7 e 8, né? E no qual ele nos passou já as informativos em relação à entrada, a todo o procedimento que será feito em relação ao setor Parque Laranjeira e Comunidade Nova Jerusalém, que é o antigo campo de experimento de viveiros de Juína, né, que é da antiga cooperativa, e no qual nós já fizemos georreferenciamento de todas as áreas, são 115 lotes, que já está pronto e já na mão deles para fazer da entrada com uma ação civil pública, para resolver de vez a situação de todos os proprietários daquelas áreas. Então, aqui, agradecer o empenho deles. Assim, foram muitas buscas, muitas idas e vindas, muitas reuniões, e a gente tem o privilégio hoje de estar aqui trabalhando em nome da comunidade, em nome da população de Juína, e ajudando aquelas famílias, de fato, a ter a esperança, ter assim os pés no chão, para que daqui a pouco tenham em suas mãos o título definitivo de escritura e possam melhor planejar a sua propriedade, poder buscar financiamento. Isso é bom para o município, porque toda vez que se vende um lote, gera o ITBI, né, isso cai no cofre do município. Então, a gente aqui está aqui para contribuir, e desde o ano passado, meio do ano passado, a gente tem buscado a resolver essa situação, e com esforço e dedicação e o companheirismo das pessoas que eu já mencionei, a gente tem tido a graça e a bênção de Deus de estar à frente desse projeto e estar ajudando essas famílias, de fato, a sonharem com mais, ter seus sonhos com mais clareza, de ter a chance de ser realizado. Então, aqui, agradecer a todos. E pedir a Deus que nos abençoe nessa semana de trabalho, a toda a nossa Juína, para que seja dias de paz.
Com a palavra, a vereadora Salete.
Sabe, vereador Sandro, a gente realmente tem sonhos. E a maioria de algumas famílias aqui de Juína tem vários sonhos. São 450 famílias esperando para realizar um sonho que talvez seja brecado aqui nesta Casa de Leis por um parecer de algumas comissões. A gente fica entristecida, mas muito entristecida, porque, independente de sigla partidária, nós queremos deixar o nosso apoio aqui a essas famílias que precisam de um terreno, que estão pagando aí aluguel, que estão correndo atrás todo dia. Todos nós temos o direito de comprarmos um terreno, custe 7, 3, 14, 15, 20. Cada um de nós temos o direito. E nós aqui dessa Casa de Leis temos que dar esse direito dessas pessoas, pelo menos, comprarem esses lotes. E aqui eu estou vendo que está sendo brecado. Fico muito entristecida porque a gente tem acompanhado o cadastramento dessas famílias, passando pela assessoria lá da ação social, da assistência social, e a gente ouve essas pessoas implorando, olha, nós queremos comprar, nós queremos pagar. Por que que não dão a oportunidade da gente adquirir um lote dentro da nossa cidade? Interesse social foi colocado, sim, os projetos, senhores. Foi colocado justamente de interesse social para não vir um vagabundo por aí e comprar todos os lotes ou comprar 70, 40 lotes. Então, a gente fica indignada com isso. Estou bem chateada hoje com isso. E o que tiver que buscar, eu vou buscar a respeito dessa situação dentro de Juína. Porque eu tenho meu lote, eu tenho minha casa. Foi com muito sofrimento que eu construí. E eu acho que todos nós aqui temos a oportunidade de adquirirmos um lote de terra ou comprarmos, pelo menos ter essa oportunidade. Dizer também que a Casa Civil esteve aqui num projeto que a gente alavancou, estivemos conversando com o assessor da Casa Civil, o senhor Wellington, a qual ele levou para o governador este projeto, e nós tivemos o aval do prefeito, que são através das placas solares, que eu espero que esse projeto não fique só no papel, que ele dê uma guinada aí e que o dia da manhã seja uma fonte de energia para essas famílias, principalmente para trazer dinheiro para essas famílias desses assentados, que é uma forma de ganhar dinheiro. Então, nós temos várias tecnologias avançadas aí e nós não podemos ficar parados no tempo. Então, esse projeto veio a Casa Civil aqui para demonstrar. Trouxe o engenheiro aqui, a qual colocou para todos os assentados. Poderá se expandir aí esse projeto para as famílias que têm da agricultura familiar. Dizer também que quero parabenizar a nossa presidente, que esteve lá e conseguiu trazer pelo menos o presidente do Intermate para cá, para fazermos essa parceria entre prefeitura e Intermate, para a gente, de uma vez por todas, alavancarmos essa situação que está anos e anos e está aí tudo brecado com relação à regulamentação fundiária, principalmente da área urbana do nosso município. Não tenho mais tempo hábil e dizer que eu sinto imensamente uma dor forte no coração por essas 7 famílias. Foram 7, viu? 7 pessoas que morreram no final de semana. Não foi só uma ou duas, foram 7 famílias. Não tenho tempo hábil de estar citando o nome de todas aqui, mas são todas famílias que perderam.
Com a palavra, a vereadora Irene.
Boa noite, senhora presidente. Em nome da senhora presidente, cumprimento a mesa, os demais vereadores, ao público presente e à imprensa presente. Quero aqui começar a minha fala dando minhas condolências, meu sentimento. Em nome da família Simeonato, né, quero levar meus sentimentos a todas as outras famílias que estão passando por tantas dificuldades nesse momento. Né, que nesse momento só Deus para dar o conforto a todas essas famílias. Quero aqui, já estou vendo aqui o Cortez aqui, quero meus agradecimentos ao Cortez, né, pelo trabalho realizado no distrito, na iluminação do distrito. Então, Cortez, seu trabalho está de parabéns, principalmente lá no nosso distrito, lá de Terra Roxa. Quero aqui também falar sobre o projeto que eu vi aqui, 54, 55, do Senai. Fiquei muito feliz com esse projeto, a hora que eu vi, né? esse projeto. Então, é um projeto que vem nos trazer muita alegria de ter convênio com o Senai, porque o Senai é um, levou para o distrito, leva para o distrito também várias realizações, principalmente lá com os produtores da área rurais também, né? Então, aqui eu fico muito feliz com esses dois projetos. Eu quero também agradecer aqui, gente, uma pessoa que vem nos ajudando demais, a gente aqui no nosso município e os distritos também, o J. Márcio, lá em Cuiabá. Acho que todos os vereadores sabem, né, o que ele faz lá para os nossos pacientes lá, em Cuiabá. Hoje eu recebi uma ligação de um paciente nosso, aqui do nosso município, que está lá. Ele falou assim: vereadora, o J. Márcio, ele não é um ser humano na nossa vida aqui, ele é um anjo de guarda aqui em Cuiabá para a gente. Se não fosse o J. Márcio, que a gente seria aqui em tratamento, fazendo tratamento em Cuiabá? Então, aqui eu levo nossos agradecimentos ao J. Márcio. Então, senhora presidente, são minhas palavras e obrigado pela presença de todos.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Boa noite, senhora presidente, vereadores, vereadoras, público que nos prestigia. Primeiramente, eu queria dar os pêsames pela fatalidade, pela maneira com que foi o nosso amigo Clarice Mionato, né? Infelizmente. Eu tive o prazer de, na época, reconhecer que na cidade nada tinha nome daquela família, que é uma família que chegou aqui no começo, que tem serviço prestado nesse município, como muitas aí. E eu tive o prazer de colocar o nome desse plenário de Henrique Simeonato, que é o pai do falecido Clarice Simeonato. Então, é muita honra que eu fiz isso, não porque aconteceu isso, mas eu já tinha feito uma pesquisa referente a essa família. Então, a gente sente muito o que aconteceu, uma fatalidade, uma maneira que assusta qualquer um. Quando você está doente, se espera alguma coisa, mas uma coisa, o acidente que aconteceu foi um acidente violento demais. A gente sente muito e dá os pesos para essa família. E a família Cagliari também, pela perca do pai dele. Infelizmente, o pai dele já foi um outro problema de... não sei o que aconteceu, mas ele já é o senhor com idade. Então, a gente dá os pêsames às famílias. E dá os pêsames também, senhora presidente, para o município de Juína, porque nós perdemos, acabamos de perder R$ 217 mil de recurso para a Feira Municipal de Juína. Houve um embrólio muito grande, que nós ainda não podemos falar nada, que a gente vai levantar o que aconteceu, mas ficaram 2 meses, senhora presidente, não conseguiram cadastrar um projeto no SIGCOM. Então, a gente sente bastante isso, que o que nós corremos atrás do deputado Silvano Amaral, deputada Janaína, porque a gente perturba eles, gente, para trás disso aí, para depois, na hora, chegar e acontecer o que aconteceu. Bom, nós não podemos citar nome nem culpar ninguém, porque nós temos que averiguar direitinho o que aconteceu. Mas 2 meses é muito tempo, eu acho que foi má gestão na condição de fazer esse processo, creio eu. Espero que não, né? Espero que não. Mas, resumo, perdemos esse dinheiro. Mas fiquem tranquilos, que falei com o Silvano e falei com a Janaína, nós não perdemos nada, não. O ano que vem eles colocam de novo essa emenda e nós vamos correr atrás, vamos arrumar assessoria em Cuiabá para fazer esse cadastro lá, que devia ter feito isso, que eu acho que teria resolvido e teríamos recebido beneficiado com esse dinheiro para a Associação dos Feirantes, para fazer uma melhoria naquele lugar, não só para os feirantes, mas para nós, população em geral, que lá vai num ambiente agradável, onde você passa o domingo de manhã. Senhora presidente, meu tempo está terminando e eu queria agradecer a todos e dizer uma boa semana a todos. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Erickson.
Bom, quero começar a minha fala também citando os pêsames a todos os que perderam seus parentes queridos esse final de semana, e Juína, bastante difícil. Bom, em relação à saúde, eu quero dar parabéns a toda a população do município de Juína em relação aí a questão da dengue. Nós somos um dos poucos municípios do Brasil que teve índices bastante aceitável em relação à dengue. Microcefalia zero, isso é muito vantajoso, é muito bom para a população. Então, agradeço a saúde, a vigilância sanitária, o Hermes Bergamin, que investiu pesado com o prefeito nisso, e toda a população que se mobilizou, tanto a imprensa, quanto institutos, a sociedade em modo geral, e isso é um bem para o povo de Juína. Então, temos que agradecer isso e dar parabéns, então, a toda a população. Também cobrei, há 3 ou 4 sessões atrás, como já os colegas disseram, sobre 7 mortes, algumas foram acidente, enfim, acidente a gente não consegue prever, não consegue evitar, mas nós tivemos vários casos de homicídio, tá? Tentativa de homicídio, e essa casa devia, viu, senhora presidente, fazer alguma coisa juntamente com o Conselho de Segurança, e a gente está cobrando e fazendo nossa parte também para tentar evitar isso, porque são mortes desnecessárias, né? Não tem necessidade que o nosso município pequeno, tranquilo, e agora a gente vê aí muitos desses acontecimentos. Referente, essa semana também teve a posse do Rotary, o novo presidente assumiu, o senhor Gustavo Amoriello, e eu quero aqui dar os parabéns e desejar uma boa gestão para ele. Também quero que a nossa presidente, que é da Associação Pestalozzi, leve aqui os nossos parabéns pela inauguração. Eu não tive presente, tá? Mas a gente sabe que aquele grupo de pessoas estão trabalhando arduamente para que possa levar aí uma educação especial e de qualidade para aquelas pessoas. Então, por favor, Vani, leve nosso abraço a todos. Dizer também que em relação a esse convênio no qual a feira foi citada, e o município não é uma ente desse convênio. Esse convênio é feito do Estado para a feira municipal. E como o município necessita também de certidões, e nós temos ativos que estamos impossibilitados, a feira também necessita de certidões. E com isso, o município foi parceiro, sim, mas não conseguiu a senha. Agora, lógico que um trabalho feito, uma emenda parlamentar, de um deputado para com a feira, não tem questões eleitorais, pode ser feita a qualquer momento, né? Agora, o município, ele simplesmente estava auxiliando no registro do SIGECOM e correndo atrás das certidões também da associação, tá? A prefeitura não era uma entidade parceira disso. E desejar aí a todos uma boa semana e obrigado. Um abraço.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, quero dar minhas condolências, meus pesos à família Simeonato. Conheço essa família desde 81, quando vim passear aqui, principalmente ao Clarice Simeonato, pela perca do Clarice Simeonato. A gente sabe quando perde um ente querido da família, todo ele sente. E os demais também que faleceram essa semana também. Todas as famílias, meus pesos a eles. Senhor presidente, queria pedir para a senhora e junto ao nosso assessor jurídico, e quero nesse momento também parabenizar o Altir Peruso, que assumiu como deputado aí mais por 30 ou 60 dias no nosso município. E eu queria que a senhora desse uma olhada no nosso regimento interno aqui da nossa casa. Porque nós, do Partido dos Trabalhadores, nós tínhamos feito um compromisso de fazer rotativa aqui, principalmente com os 3 vereadores que ficou suplente, que eram o Jurandir, Chicão e Tiacida, para cada um de nós, que era 6 vereadores, cada um dava 2 meses para eles, mas por um motivo de uma norma no nosso regimento interno, a gente não conseguiu fazer isso daí. E isso, a gente vê que lá na Assembleia está acontecendo, que poderia ser acontecendo também na nossa Câmara de Vereadores aqui também. Queria também aproveitar, porque a gente vai entrar em recesso agora, falar com a líder da, do prefeito aqui, que pedisse para o nosso chefe de ponte que ele fosse dar uma visitada lá na linha 2 da Iracema 2, lá no, do lado da fazenda, tem uma ponte que está em péssima qualidade ali, perto do sítio do José Alves. Então, ele veio aqui, eu fui com ele lá na secretaria para ver se encontrava o secretário de obra, mas não encontrei. Então, estou deixando esse pedido aqui para você. E outra ponte também, que agora de tarde chegou um senhor lá da linha 7, lá no Rio Bonito, está com dificuldade para as pessoas passar por lá. Então, fique aí, sua lida, prefeito, leve essa preocupação às pessoas do nosso secretário. Quero também parabenizar o pessoal da linha 9 ali pela festa que aconteceu ali ontem, na comunidade Nossa Senhora da Saúde, muito bonito. Foi o dia inteiro de festa, sem nenhum atrito. Quero também aproveitar aqui e falar para o nosso amigo aqui, companheiro, professor, que ele, eu acho que ele falou coisas sem conhecimento. Porque eu vejo assim, o sonho de cada vereador, de cada prefeito, é lutar por uma emenda que venha trazer benefício para o nosso município. Eu acho que seja lá qual vereador que for, qual partido que for, que se conseguir, o prefeito tem que abraçar com carinho, pegar essa associação, o presidente da associação, pegar o vereador que foi autor dessa emenda, levar lá em Cuiabá, fazer o que pode, porque eu acho que nós não podíamos perder nenhum centavo e quiser perder uma emenda. A gente sabe também que a gente já perdeu a emenda ali das casinhas populares, daquele pessoal, por falta de administração. Então, eu vejo isso, que isso a gente não pode pecar mais no nosso município. Senhor presidente, meu tempo está curto. Quero desejar uma boa noite para todos.
Boa noite. Com a palavra, vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente. Eu cumprimento os demais membros da mesa, vereador Daniel, vereador Nadilei. Qual cumprimento os nobres companheiros vereadores, e no nome do nosso assessor jurídico, nosso coordenador de assíduo, cumprimentar o povo presente. Quero deixar aqui as minhas condolências a todas as famílias multadas. Não vou dizer não que são bastante, né? E agora à tarde chega um rapaz lá também que acidentou hoje, tem trabalho e veio a óbito, chegou ali lá da Iracema 1, chegou ali na Casa da Saudade, na AME agora à tarde, senhor João Batista. E dizer que, sobre a ponte, vereador Tuna, sobre a ponte até foto eles têm, que eu venho sempre cobrando, e eles, até a foto eu tirei quinta-feira e mandei para eles, estão com eles ali a situação dela. E hoje eu passei lá, porque eu fiquei envolvido na ponte lá do Beira Rio, que quebrou também, junto com o pessoal do Estado e da Prefeitura, e eu passei lá para ver se eles tinham ido. Semana passada não tinha ido ainda, não foi. E ali a pá resolve o problema. Só que uma parte da ponte agora, para resolver outro detalhe que eles querem lá, e nós precisamos, eu também quero, as pedras que patrola fica bem ali, mas passou uns tempos, elas descobrem já partiu o diferencial do ônibus escolar duas vezes, não tem aonde tirar aquelas pedras. Então, precisa realmente ir a PC para poder fazer essa ponte e fazer. E hoje eu já estive lá cobrando também, depois eu cheguei, disse que você teve lá essa aí. Inclusive, o senhor Zé Ribeiro está na foto, que eu tirei ele puxando o cavalo para passar em cima da ponte, na hora que eu tirei a foto. E dizer aqui, senhor presidente, que eu fiquei muito feliz com a presença do pessoal da regularização fundiária aqui, mas com a grande preocupação. Eu não suportei, eu acho que não ficaram nem se agradaram da minha fala aqui naquele dia, algumas pessoas, porque o rumo que está tomando essa regularização fundiária aqui não vai acontecer mais que aquilo que eu estou dizendo, de um aborto. Não vai acontecer mais que isso. Porque o que o pessoal precisa é solução. da garantia da terra. E o que eu estou vendo, eu disse em algumas reuniões lá, que eles me convidaram esse final de semana, e falei, vocês se preparam, elaboram a proposta, pega o advogado de vocês, porque se não tiver proposta no dia 4, pelo que eu estou entendendo, a juíza quer solução, quer resposta, que ela não aguenta mais, tanta pressão que ela está passando para segurar esses projetos, para segurar essas liminárias. Então, senhor presidente, eu preciso de realidade. É muito bonito o projeto da energia, mas mais bonito é a garantia deles em cima da terra. Essas são minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente. Saúdo todos os companheiros vereadores, doutor Jarba, tia Cida, nossa coordenadora, o público presente, a imprensa. Deus possa estar abençoando vocês, o Dene, o nosso que realiza um belo trabalho nessa casa. Eu queria iniciar falando minha fala, senhor presidente. Primeiro, dar os pesos, nossas condolências às famílias inundadas, né? O Crari, que a gente conhece ele há muitos anos, eu tinha 11 anos para 12 anos, eu lembro que eu saía de casa, eu ia acomodar ali no mercado para tomar café todo dia cedo ali. Então, eu vendia picolé, meu irmão vendia, engraxava. Então, o ponto de nós tomar café de manhã era ali, no mercado. Então, a gente conhece eles há muitos anos, e é uma tristeza desse tipo de acidente, e alguns dos acidentes também aconteceu por falta de Deus no coração. Então, a gente fica triste ver essa realidade acontecendo dentro do município, e esperamos que realmente isso acabe resolvendo através do Poder Judiciário. Eu queria iniciar minha fala, senhor presidente, a respeito daquela reunião que a gente tanto sonhava. E muitos ligou para todos os vereadores que era reunião dia 8 no fórum da Comissão de Regularização Fundiária, que o juiz da comarca, onde fez a convocação do presidente do Intermat, um representante da Casa Civil, para que possa estar vindo na comissão e dando seus parecer. E eu estava esperando que a gente, na comissões, a gente ia fazer uma discussão e fazer umas deliberações de algumas regiões dentro do município de Juína, como São José Operário, Modo 5, Modo 4 e outras regiões dentro do setor industrial, mas essa discussão não aconteceu, né? Nem discutimos a respeito de titulação e duplicidade de títulos, boletos, emissão de título e nem ressalva de título. Não entrou em pauta essa discussão, mas se o Intermat trouxe uma preocupação do município, inicia a sua fala de fazer o mapeamento, a perda da originalidade do mapeamento de origem do modo 6, eles pediram que o município era obrigado a fazer outro mapeamento de novo do modo 6. Foi o início da preocupação que a gente teve, porque o mapeamento do modo 6 hoje para fazer não fica menos do que 600, 800 mil reais para fazer isso, e não tinha necessidade, porque uma parte do modo 6 é aproximadamente 30% onde está problemático, outra parte de baixo do modo 6 já está consolidado. Mas durante a discussão de várias falas de vários membros, onde chegou no consenso que fiquemos só na parte de mapeamento e ruamento. Então, como o município distorceu alguns ruamentos através de algumas invasões, de algumas quadras que o próprio município fez algum assentamento, então nós ficou abordado que o município vai encaminhar o gel do perímetro do modo 6 e a foto por satélite para o Intermat, onde eles vão fazer o estudo e depois encaminhar com 60 dias novo para dia 8 de agosto para fazer a deliberação. Então, é tristeza para o município de Juína que nós não cheguemos numa conclusão onde era o nosso objetivo. Essa reunião que teve aqui com o doutor Hélio, que até pediu para a Casa Civil que vinha dia 8, então ele pediu para vir dia 7. A discussão que teve aqui, em nome de todos os presidentes do assentamento, seis assentamentos do município de Juína, onde tem aproximadamente 500 famílias. Essa preocupação é uma preocupação para mostrar para o governo, que a gente só mostra para o governo através de manifestação popular, aonde vê um contingente de gente que consegue levar até o governo a preocupação do município. O objetivo é a união, o objetivo é mostrar para o representante do governo que aqui tem família, tem pessoas. Então, o objetivo daquela reunião dia 7 foi esse, o objetivo. Não foi o objetivo de resolver, porque não era pauta de discutir para resolver. A gente sabe quem segura uma liminar hoje é o governo de Estado. Não existe. Não existe advogado que segura uma reintegração de posse quando ela vai para o Supremo. o Supremo negar o edifício, um advogado segurar com a reintegração de posse. A nossa preocupação é fazer com que o governo se preocupe com o município de Juína, se acontecer a reintegração de posse, a gente possa estar deslocando para Cuiabá com a força máxima de pessoas, para que realmente o governo bloqueie a reintegração de posse através da Casa Militar. Então, esse é o sentido dessa reunião, para que a gente possa estar chamando a atenção do governo e mostrando que realmente aquelas famílias têm essa necessidade. Então, demais, então, eu desejo uma boa noite, senhor presidente. A gente nem falou nas explicações, na discussão, a gente queria os 5 minutos para concluir a fala da gente, essa é uma preocupação, então todas as indicações, a gente vai acabar falando das indicações, porque o tempo não dá para a gente discutir o teor das matérias. Então, uma boa noite a todos.
Com a palavra a vereadora Nadilei.
Começar falando e lamentando também a morte do senhor Clarice Mionato, né, pioneiro do nosso município. Tenho uma amizade muito grande com sua filha, Patrícia Simeonato, advogada aqui dessa cidade. Então, a gente lamenta muito a forma trágica em que nós perdemos mais um pioneiro aqui da nossa cidade. Também, né, lamentar aí a perca do pai aí do senhor, do Hélio, do Cagliari, e dizer que a gente sente muito tudo isso. Senhora Presidente, vou me reportar, Geraldo, à reunião aqui, onde estava presente aqui o representante do governo, que esteve aqui, aliás, há cerca de uns 90 dias atrás, vendendo ilusão para aquele povo todo que estava aqui dentro. E eu reportei isso, falei isso com o doutor Ayr para ele, ali fora, no término da reunião, porque o senhor Wellington, representante da Casa Civil, vem aqui e diz para a população toda que está aqui dentro que eles precisam nascer de novo. Ah, vocês não têm registro, vocês têm que nascer de novo, porque quem não tem o seu documento da terra não tem identidade. Ah, por pouco, viu, que eu não pedi a palavra aqui e fui bem chata com eles. Eles não estão aqui querendo saber se eles têm identidade, não. São pessoas trabalhadoras que vivem ali no sol a sol, né, correndo risco ali de ser picado de uma cobra, de um escorpião, para poder dar vida, para poder dar saúde para sua família, para os seus filhos. E aí vem um representante da Casa Civil aqui, que esteve aqui há 90 dias atrás, dizendo: o governador Pedro Taques vai resolver o problema de vocês. O que vai resolver é o governador simplesmente pegar o montante que é necessário depositar em juízo e depositar. Pronto, resolveu. Aí vem mostra aqui um projeto de placa solar. Ah, muito bonito. Quanto custa? 16 milhões. Quem que vai pagar? Quem vai? 6 milhões. E quem vai pagar? Ah, vamos ver, o prefeito deu muita força, aprovou o projeto. Quanto que o prefeito vai pagar? Quanto que o governador do estado vai pagar? E qual será a contrapartida do morador para que ele tenha realmente a energia? Então vem aqui, faz tudo bonitinho, e não resolve porcaria nenhuma. Fica vendendo ilusão aqui para a população, para o menos favorecido, que está aqui precisando. Isso me deixa triste. Vem aqui, faz aquele estardalhaço todo e não resolve porcaria nenhuma. Essa é a realidade. E dizer que o nosso prefeito está querendo vender mais um pouco de ilusão ao querer desfazer-se de 644 lotes e 2 chácaras dentro do município de Juína. Aí a líder do prefeito, a irmã dele, e dizer que vai fazer, que vai acontecer. Por favor, paciência, viu? Paciência. Gosta de bater na mesa? Eu também aprendo. Não gosto, não, mas a gente aprende. Aprende. Gosta de gritar? Eu nunca gostei de gritar na minha vida. Mas a gente aprende também. Sabe? Responder à altura. Porque é uma péssima gestão que nós tivemos aqui durante esses 3 anos e meio. A pior gestão que Juína já teve. Eu ando no módulo 5, lá tem asfalto de Altir Peruso, lá tem asfalto de Ságuas, lá tem asfalto de Dr. Hilton Campos, mas não tem asfalto de Hermes Bergamin. Eu vejo os PSF sendo concluído, igual está sendo concluído ali, que vem recurso do governo federal, do governo do PT, sim.
e que foi de 2012, que foi conveniado lá com o prefeito Altir Peruso, está lá no site de transparência para qualquer um que quiser ver. E aí vem dizer que é obrigação do nosso prefeito fazer uma boa gestão. Nós pagamos os nossos impostos e ele é devido.
Com a palavra, vereador Ailton.
Senhora presidente, eu só quero aqui parabenizar a Secretaria de Obra pelo concluído ali os trabalhos de patrulhamento na linha J, né? E eles agora estão ali na ligando ali no numa estrada ali do as pessoas ali no Rio Preto, né? E tá, fez o patrulhamento, lá é um lugar que tinha muita areia, aí eles tiraram e agora estão ali fazendo o patrulhamento e fazendo um cascalhamento. Então, a gente fica feliz de ver aí a Secretaria de Obra trabalhando ali com na pessoa do Cabelo e o Peleta e todos os funcionários ali. E também a gente tem de parabenizar a nossa equipe de ponte, que está fazendo uma ponte ali, já está quase concluída, ali na Jaqueira, no Juinão, uma ponte que hoje fazer uma ponte daquela, se fosse fazer de batistaca, você ia gastar uns R$300 mil. E hoje a prefeitura está fazendo batistaca com a PC, né? E já está fazendo, já pranchando uma ponte ali de 32 metros, e que é tão importante para aquelas pessoas ali daquela localidade. E a gente quer também agradecer aí, que estão fazendo aí, vereador, agora está fazendo um pouquinho de asfalto lá no Furboian, então vai ter uns 800 metros de asfalto ali na Furboian, então não vai ficar só um palmo de asfalto não, vai ter uns 800 metros lá em parceria com a Furboian. Mas a gente quer agradecer aí todas as pessoas que estão ali na Secretaria de Obra trabalhando. A gente vê que não é fácil, a região nossa é muito grande e eles estão realizando vários trabalhos na nossa região. Então, eu quero agradecer a toda a Secretaria de Obra pela ali aqueles funcionários que você vê trabalhando, muito sem hora extra, para realizar os trabalhos das nossas linhas rurais. E eu quero dar parabéns também para todas as pessoas lá da saúde, que fez uma grande festa ontem, o povo compareceu, né, lá na comunidade, na saúde, na linha 9, né, e eu tive lá uma festa muito bonita, e as famílias tudo ali festando, né, e ajudando a comunidade. E aqui só agradecer a presença de todos, né, estamos aí entrando aí num recesso desses 15 dias aí, e eu tenho certeza que vamos aí continuar mesmo no recesso, mas o vereador não para, ele continua trabalhando do mesmo jeito, né? Só não vai ter a exceção aqui às segunda-feira, mas o vereador vai ter que estar aí empenhado aí, cada um correndo atrás do seu objetivo, para ajudar aí a nossa população. E só agradecer a presença de todos e um abraço a todos.
Bom, para encerrar a nossa sessão, gostaria, em primeiro lugar, também, de me irmanar com os meus companheiros vereadores para lamentar a tragédia, a morte trágica que levou nosso amigo pioneiro Clair Simeonato. As nossas condolências à família, também as condolências à família do Dr. Cagliari, que perdeu seu pai no dia de hoje. Nós gostaríamos também de estar colocando para o público que se faz presente, os que nos ouvem pela rádio, que a rádio agora é através do site, do aplicativo do site, sobre a reunião da Secretaria da Cidade, onde nós tivemos o secretário Eduardo Chicleto aqui, falando sobre o plano diretor da cidade. Infelizmente, o público que se importa com o planejamento, com os projetos de futuro da cidade, não são tantas assim. Preferem ficar depois criticando as coisas que não acontecem. a de sorte que nós tivemos depois, na sequência, a presença das pessoas que vieram para a segunda reunião, que era a reunião de regularização fundiária dos assentamentos. Aí nós tivemos um grande público. Mas na primeira reunião do plano diretor, que foi no mesmo dia, dia 7, a partir das 8h30, nós tivemos um público pequeno, mas um assunto de grande relevância pelo fato de que, no momento veio, junto com o secretário Eduardo Chicleto, a sua equipe de trabalho, os técnicos, e com eles discutiram com os secretários municipais as linhas de trabalho para infraestrutura, saneamento básico e obras públicas, que isso é de grande importância, até porque precisa o município ter uma ferramenta que possa dar o controle ao gestor, dele poder saber aonde aplicar os seus recursos e de que forma aplicar esses recursos. Então, essa é importante. Também apresentou um projeto que a vereadora Salete sabe mais que a gente, faz parte do conselho, que é sobre o projeto Cesta de Construção, né? Que me parece um projeto super interessante, mas para isso a prefeitura precisa estar adimplente, né? O que ainda não conseguiu, né? A certidão negativa necessária para que a gente tenha acesso também a esses projetos. Na reunião com o defensor público, eu quero aqui também, junto com o Sandro, elogiar a postura do doutor Air Praieiro e o doutor Munir, né, que vieram para trabalhar tanto nessa reunião dos assentamentos, como também da regularização do Parque Laranjeira, que é uma luta bastante difícil e de bastante tempo do vereador Sandro e outros, e que eles apontaram caminhos, foram muito realistas e apontaram caminhos. E uma das coisas que eu falei, eu acredito que ele endossou também, eu acredito que é a posição dos senhores, é que se aquelas pessoas que estavam aqui, na reunião do dia 7, que se fazia lotado, não tinha mais lugar, tinha muita gente de pé, e isso não estão todos, não é, o Geraldinho? Não vieram todos, é, Valdemar? Se essas pessoas vierem para o entorno da cidade, o que vai ser do município, o que vai ser da cidade de Juína? Um caos social. Hoje já temos um caos aí instalado, mas ainda pode piorar muito mais se não tiver uma posição e uma solução para esse impasse. Nossa esperança, Geraldinha, é essa reunião do dia 4, que a gente possa dar um passo a mais. A gente sabe que essa parte de regularização não é fácil, né? Mas que a gente possa dar um passo a mais, assim como já do Parque Laranjeira, a gente percebe que já está bem adiantado todo esse trabalho. Também, no dia 8, nós tivemos a reunião do Intermate, e eu quero dizer assim da importância da nossa mobilização, não minha, mas da Câmara de Vereadores de Juína, da qual eu represento, provocar o Intermate junto à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, da qual resultou o compromisso da presença do doutor Fausto e sua equipe no município de Juína para participar da Comissão de Regularização Fundiária junto ao Fórum Municipal. É claro que a gente esperava muito mais, como o Geraldinho bem disse aqui. Nós estamos numa ansiedade imensa, devido às inúmeras cobranças que nós recebemos todos os dias e às tantas vezes que nós já estivemos na Intermate buscando uma solução, buscando que se tome uma iniciativa. Mas, enfim, daquilo que foi colocado na reunião, ficou, então, o compromisso de primeiro fazer a composição do mapa original, né, para que eles possam, então, a partir desse mapa georreferencial, que o município tem um, porém ele precisa de todo o relatório, ele precisa da metodologia que ele utilizou, e aí a empresa já se desligou, eu não sei de que forma que eles vão conseguir buscar isso. Mas, enfim, eles ficaram um período de 60 dias para eles resolver esse problema, e enquanto isso, já selecionar aqueles imóveis que têm o título registrado e retirar fora dessa quantidade de problemas que tem para se resolver, né? Então, assim, é uma situação bastante delicada e que requer, claro, bastante cuidado. E isso demora tempo. Eu realmente fiquei decepcionada. Mas, de outra forma, eu fiquei feliz, porque outros problemas, tipo ali do módulo 2, questão de uma área perto do colégio do Dr. Arthur, que já tinha sido solicitado, fomos visitar em loco, mostramos a situação, já tem uma posição. Lá na industrial da escola Marechal Rondon também é uma situação que não vai ser difícil de resolver, eles tiveram. Nós fomos acompanhar eles no módulo 6, num tour pelo módulo 6, chegamos bem na hora, Paulo Tchepo, que as pessoas estavam jogando tijolo, telha, cimento, nas invasões ali perto das casinhas do módulo 6. E as que não estavam, as casinhas, aqui tem dono, aqui tem dono, aqui tem dono. Né? Então, eles puderam perceber a dimensão do problema que se instalou aqui em Juína. E isso, acho que fez com que eles levassem para a instituição um olhar diferenciado e que vão estar empenhados aí para resolver os problemas. Isso assim espero. E lá também saiu a proposta de que se instale um escritório aqui em Juína, né? Eles disseram que não tem pessoas, o prefeito em exercício, Osumar Curzel, em nome do prefeito, Hermes colocou à disposição o prédio, computador, pessoas, para ajudar a resolver os problemas. Um a um desses que não se pode resolver à distância, tem que ir em loco. Enfim, foi uma semana bastante trabalhosa essa, com a participação de muitos dos senhores, né? Mas eu acredito que a gente conseguiu avançar bastante. Tivemos a inauguração da Pestalozzi, que foi uma glória, né? Uma casa-escola onde que os alunos poderão realizar atividades da vida diária e que para eles é de grande importância. Também gostaria de comunicar que hoje é a última sessão ordinária, né? Nós teremos algumas extraordinárias para limpar a pauta dessa semana, mas porque nós estaremos em recesso das sessões. O trabalho nosso continua, né? É no dia a dia, tá? Correndo, e o retorno é no dia 1º de agosto, então estão todos convidados para voltar, participar com a gente da sessão. No mais, desejar a todos uma boa semana, que Deus nos ilumine, que possamos realizar e dar respostas positivas à sociedade de Juína, que espera muito de nós. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite, está encerrada a sessão de hoje.